partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
E aí, pessoal, prontos para mais uma semana?
Hoje, segunda-feira, 26 de março, nossos votos de muita disposição, muita saúde e muita sorte para você.
Por aqui no Escola Brasil não poderia ser melhor, viu? Chegamos ao programa de número 100!
Pois sabe, eu tava pensando, é incrível, né, Sandra, a nossa ligação com esses números redondos, né? Porque todo dia a gente faz o programa com a mesma disposição, mesmo empenho, mas aí, de repente, chega o 100.
Ah, e o que que tem?
Ah, não sei, eu mesmo. Eu paro pra refletir, né? E percebo como pra mim o Escola Brasil abriu um novo horizonte.
Em que sentido, Cadu?
Assim, no sentido de aprender a observar a vida mesmo, né? O tempo todo a gente acaba ficando de olho em temas que podem ser abordados no programa.
Ah, mas isso é muito bom,
não,
né?
É?
Então, ó, me diga uma lição assim que você tiraria, por exemplo, de um passeio de bicicleta.
O prazer do exercício físico, o equilíbrio.
Ah, pois em Itajubá, no sul de Minas, o fato de muitos alunos irem de bicicleta à escola motivou o projeto Bom de Pedal. De segurança no trânsito a português, no trajeto é um aprender, ó, sem fim, viu? Nós vamos falar disso.
Ah, também estamos trazendo um método muito criativo de ensino, desenvolvido por uma professora de Manaus.
E uma dica pro dia do circo, que é amanhã. Aí, professor, se tiver gravador, vale a pena preparar para gravar uma linda música.
Tudo isso, mais um matuto, as cartas e música no Escola Brasil número 100, logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Ei, sei, C-I-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Sou eu que te levo pelos parques a correr. Te ajudo a crescer em duas rodas deslizar.
Como diz aí a música do Toquinho, andar de bicicleta é mesmo uma delícia.
Ah, isso é. Como é gostoso sair pedalando por aí, sentindo o vento bater no rosto da gente.
E andar de bicicleta não faz bem só pra saúde, não.
É, o ciclismo pode ser também um ótimo instrumento de aprendizagem e cidadania, sabia?
Pois é, a professora de Educação Física Cibele Paiva, de Itajubá, em Minas Gerais, percebeu todo o potencial desse esporte e criou o projeto Bom de Pedal.
Desde 2002, ela tem usado a bicicleta para desenvolver um trabalho super interessante com as turmas de quinta série da escola professora Maria Antonieta Carneiro de Melo, da Fundação Bradesco.
Ficou curioso? Então gruda o ouvido no radinho que a própria Cibele vai explicar como é o Bom de Pedal. Alô, Cibele?
Alô?
Tudo bem com a senhora, professora?
Tudo bem.
Professora Cibele, como foi que surgiu a ideia de fazer um projeto na escola usando a bicicleta?
É que assim, a nossa escola, ela fica localizada bem na beira da rodovia BR-459. E os nossos alunos, eles costumam vir ou a pé ou de bicicleta para a escola por essa rodovia. E estava acontecendo muitos acidentes com os nossos alunos. Então, eu resolvi trabalhar o ciclismo com eles dentro da educação física, enfocando a bicicleta como meio de transporte, como uma atividade de lazer e uma atividade esportiva também.
Viu só? E é como a gente sempre diz aqui no Escola Brasil, né? Ficar atento ao cotidiano dos alunos é mesmo fundamental para o professor ter boas ideias, né?
Muito bem. E professora, que tipo de atividade vocês realizaram durante o projeto? Porque pelo que eu fiquei sabendo, o negócio ia muito além de aprender a pedalar, né?
No começo nós fizemos uma pesquisa sobre o histórico da bicicleta, né? Como que, aonde surgiu a bicicleta, a evolução da bicicleta, Eles pesquisaram também preços, marcas, modelos de bicicletas, legal, as leis, né, de trânsito. Uhum. Depois eles fizeram uma exposição de bicicletas.
É, legal ver que o trabalho acabou envolvendo aí conhecimentos de várias outras disciplinas. Matemática, história, geografia, assim eu gosto de ver, hein?
E com relação aos acidentes na rodovia, o que é que foi feito?
Nós fomos levantar as possíveis ações que nós poderíamos fazer para melhorar essa situação deles, essa vinda para a escola de bicicleta, para evitar os acidentes. E surgiu a hipótese de uma construção de uma ciclovia.
Ai, que boa ideia! E o que vocês fizeram depois disso?
Pedimos a ajuda da professora de língua portuguesa e fizemos uma petição e foi entregue na Câmara de Vereadores, junto com um grupo de alunos, essa petição para a construção da ciclovia.
Isso que eu chamo de um verdadeiro exercício de cidadania. Bem, quando os alunos e professores começam a luta por melhorias da sua própria comunidade, é ótimo isso, né?
E vocês conseguiram essa ciclovia, professora Cibele?
Não foi, por enquanto, não conseguimos ainda não.
Mas vocês não vão desistir de cobrar essa obra das autoridades, né?
Sim, sempre que temos oportunidade, nós tentamos sim.
Tá ok, então vamos dar o nosso quinhãozinho de ajuda aqui. Atenção, pessoal da Prefeitura de Itajubá. Vamos colocar em prática a sugestão dos estudantes aí da Escola Professora Maria Antonieta.
Professora Cibele, a gente ficou muito feliz em conhecer melhor o projeto Bom de Pedal. Vocês estão de parabéns, viu?
Tá bom, eu também fiquei muito feliz pela oportunidade de estar falando com vocês.
Ok, tchau, professora. Tchau, tchau.
Tá.
E para você que também costuma andar por aí em duas rodas, aqui vão algumas dicas para fazer um passeio mais seguro. Não ande na contramão nem sobre a calçada, porque isso pode gerar acidentes.
E claro, pedale sempre pelo lado direito da via.
Evite passar por avenidas, ruas, estradas muito movimentadas, onde circulem caminhões, ônibus.
E sempre que for sair de bicicleta, use roupas claras ou coloridas. Uhum. Assim os motoristas vão ver você com mais facilidade.
Então, pegou as dicas? Não vai esquecer de nada disso quando sair para pedalar por aí.
Ai, não acredito. O Matuto chegando no estúdio de bicicleta. Ué, olha isso.
E o que ele tá fazendo aqui dentro de bicicleta? Olha, olha, olha. Arreda, arreda. Olha a frente. Cuidado. Sai da frente, amor. Tá maluco, Matuto? Como é que você vai entrando aqui atropelando a gente assim? Ai, dá a mão aqui, Sandra. Deixa eu te ajudar a levantar. Olha o que você fez, seu doidinho.
Ai, minha cabeça. Matuto, o que que deu em você, hein? Não ouviu as recomendações pra quem pedala por aí, não?
É que eu tava com os olhos fechados e eu perdi a direção, Sandrinha.
Com os olhos fechados? Sei, tá bom.
Pirou de vez, foi?
Como assim, andando de bicicleta com os olhos fechados?
É, pessoal, é que eu queria ver como é que um cego se sente quando tá andando de bicicleta.
Eita.
E você já viu algum cego andando de bicicleta, Matuto?
Se vi. E eu não vi? Foi lá na beira do lago. Eles estavam tudo lá, feliz da vida. E eu até bati um papo com um deles lá pra contar pra vocês depois.
É mesmo, essa eu quero saber.
Então, o que você descobriu?
É o seguinte, Sandrinha. Tem uma organização em Brasília chamada Rebas do Cerrado. Cheia de ciclista que enxerga direitinho, sabe?
Sei.
Esse povarel decidiu fazer o quê? Criar um projeto chamado Deficiente Visual na Trilha. Comprar umas bicicletas chamadas Tandem.
Ah, eu conheço. Tandem é aquela bicicleta para duas pessoas, né? Que um guia e o outro vai pedalando atrás, né?
Ah, menina, essa mesmo. Agora, o cego anda nessas bicicletas com um condutor, assim, pra tu contelado, né?
Olha.
Eles participam de campeonato no Brasil e no exterior também.
Que legal, hein?
É, e tem alguns que já viraram até campeões, jogador. E eu troquei um dedinho de prosa com um deles, o Wallace Pascoal. Gonçalves, né? É o nome dele completinho. Ele tem 51 anos de idade e ele perdeu a visão aos 48, ó.
Menino, deve ser difícil ter que aprender tudo de novo aos 48 anos, hein?
Sim, é.
Oh.
É, mas o desafio vale a pena, viu, Cador?
Ó, se vai.
Ouve aí o que o Wallace me contou, ó.
O Rebas foi um projeto que melhorou minha autoestima. Apesar que eu ando com problemas de depressão, ando tomando remédio e tal, mas tô superando através da bicicleta.
O Otto Nunes de Sorte é um dos ciclistas que enxerga tudo certinho. Ele é o condutor do Wallace e ele me contou o que que ele anda aprendendo com os deficientes visuais. Ouve só que interessante, gente.
E acaba que você aprende muito mais do que ensina. Muitas vezes você até acha que, com a convivência, você acha até que eles enxergam mais que você, porque eles percebem as coisas com mais facilidade, a superação dos caras, a vontade, a garra que eles têm é totalmente diferente da nossa.
Nossa, mas que projeto legal, hein?
É, eu já tava até indo embora quando o Arthur pediu pra deixar um recadinho pro pessoal. Ouve aí, gente.
O povo, o cidadão brasileiro, tá precisando se conscientizar que o deficiente visual, ou qualquer outro deficiente, necessita do seu espaço para poder se movimentar. O povo empurra, te joga para lá, te joga para cá, pisa na sua bengala, quebra, xinga você, que às vezes você bate a bengala na perna deles, eles xingam, né? E eu acho que deveria ter uma consciência do cidadão que respeitasse, né, os deficientes, né?
Com certeza, o Wallace está certíssimo, é isso mesmo. Vamos prestar mais atenção, pessoal.
E respeitar o espaço e os direitos de todas as pessoas.
Isso.
É preciso compreender as dificuldades dos outros.
Assim como também é bom quando os outros compreendem a nossa dificuldade, não é verdade?
Com certeza. Claro.
Isso chama-se cidadania, pessoal.
É isso
muito
mesmo,
Matuto.
E para quem quiser conhecer ou participar do Rebas do Cerrado, anote aí o telefone. 0-61, que é o TAR do Código de Brasília, né? Telefone 3326-3672. Vou repetir. 3326-3672. E agora eu vou dar mais uma voltinha na minha bicicleta.
Muito bem. Você volta ainda hoje?
Claro, eu tô afim de mais umas prosinhas que eu sei aqui nesse programa número 100.
Muito bem.
Ah, daqui um cadinho eu vou voltar pra contar, sabe o quê? A história do circo. Quer ver? Espio equilíbrio.
Epa, para, cuidado. Sandra, sai da frente.
Hein? Calma, pessoal. Agora eu vou de olho bem abertinha.
Ainda bem, né?
Ai, bom, gente, além do Matuto, depois do intervalo, você vai ficar sabendo como usar o teatro nas aulas. É ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Outro dia, nós contamos aqui no Escola Brasil a experiência de uma professora do ensino fundamental que dá aulas de história interpretando personagens, fazendo teatrinho na sala de aula.
Muita gente escreveu querendo saber mais. Você também pode perguntar quando quiser, viu? No finalzinho do programa, nós vamos dar os endereços.
Bem, hoje nós vamos apresentar outra iniciativa com teatro, mas dessa vez voltada para o ensino médio. O que muda em relação a essa primeira é que, no lugar da professora interpretar personagens históricos para os estudantes, quem faz isso são eles mesmos, os próprios alunos.
Essa experiência vem da Escola Farias de Brito, em Manaus, capital do estado do Amazonas. A professora de História e Filosofia Solange Nascimento foi quem teve essa ideia.
Ela divide os conteúdos programados para o bimestre entre os alunos. Eles pesquisam um assunto e escrevem um roteiro de teatro.
A professora contou pra gente como isso funciona. Vamos ouvir?
Então, eles pesquisaram, trouxeram para a gente o conteúdo, né, pesquisado. Então, nós aprofundamos isso com eles em sala de aula, né? Cada turma ficou com um tema específico, mas na sequência dos assuntos.
O Luiz Henrique dos Santos é aluno da professora Solange. Ele está no terceiro ano do ensino médio.
O ensino que ele é vivenciado é muito mais fácil de ser aprendido. Então, através dessa experiência, eu acho que todos na minha sala, não só eu, tivemos um aprendizado muito melhor e mais rápido.
Que orgulho você deve estar sentindo disso, hein, professora Solange?
Ouve só o que ela disse sobre quando teve a ideia de realizar esse projeto.
A ideia é engraçado, né? Isso aqui é a partir de muita conversa entre nós. Então, o ano passado nós fizemos assim, nós apresentamos com cartazes, painéis, né? Teve uma ou outra pecinha de teatro, uma dancinha ou outra tal. Mas esse ano não. Esse ano nós dissemos assim, vamos inovar? Vamos fazer uma coisa que esses meninos gostam e que eles não têm espaço, até porque a nossa escola aqui é muito pequena, muito limitada. Aí, vamos, o que, Solange? Eu digo, teatro.
Ah, e como a própria professora Solange disse pra gente, o segredo para desenvolver um bom projeto pedagógico se chama planejamento.
Então, se você quer desenvolver um projeto parecido na sua escola, a professora Solange recomenda que você discuta o assunto com todos os professores.
Uma sugestão é incluir o teatro no projeto político pedagógico da escola.
Alô, alô!
Quem um dia não se imaginou artista de circo?
Quem não brincou de equilibrista, se fantasiou de palhaço, tentou descobrir o truque do mágico?
Então, professora, professora, uma dica para amanhã, 27 de março, dia do circo. Que tal muita música e brincadeira para celebrar a imaginação, a delicadeza, a coragem, a fantasia, o humor, a memória das coisas boas?
Tudo o que está cantado nesta música, vamos ouvir?
Os pisos de repente na mente, na frente do telão. Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar. Querer casar, pedir a mão, saltar, saltar, sair, bate pé, de pé, antes do corpo despertar. Pular, subir como um fútil amante antes do dia clarear. A apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz. Criar raiz e se arrancar, e se arrancar. Hora de ir embora quando o corpo quer ficar. Toda alma de artista quer partir. Arte de deixar algum lugar. Quando não se tem pra onde ir, chegar, chegar, sorriso, realmente feito um mascate. Quando desce na estação, parar, para ouvir, sentir que tá de vitade, que bate o coração. Mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer. O bem querer, o bem querer, o turbilhão, o turbilhão. Quantas bocas a cidade vai abrir? Uma alma de artista se entregar. Palmas pro artista confundir. Pernas pro artista tropeçar. Voar, voar, fugir, fugir como o rei dos ciganos. Quando juntos cobrem ser. Chorar, ganhando e como mais pobre dos pobres, dos pobres, dos plebeus. E deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás. E nem jamais, jamais dizer
que a gente nunca esqueça da grande metáfora da vida, que é o circo, ouvimos Na Carreira com Chico Buarque e Edu Lobo, que também são os compositores.
Música do belíssimo CD O Grande Circo Místico.
E que tal contar a história do circo? Preste atenção!
Respeitável público! Senhoras e senhores! O Escola Brasil Circos traz para vocês o intrépido, indomável, o destemido Matuto Bala! E agora segurem-se nas suas poltronas, porque este homem será lançado por um canhão a uma velocidade de 300 km por hora!
Ah, eu nem quero ver isso.
Permaneçam de olhos abertos só aqueles que têm nervos de aço, porque lá vem ele! Atenção! É um, é dois e é já!
Já acabamos, porque já acabamos! Opa! Como é que eu pego agora, menino?
Ai, ai, ai,
ai, ai, ai, a parede!
Isso deve ter doído.
Ai, ai, mas dói tudo.
Dói, né?
Assim não dá, viu?
A segunda queda num dia só, Sandrinha.
É, Matuto, você e suas invenções, né? Primeiro que andar de bicicleta com os olhos fechados e agora virou homem bala. Ah, fala sério, né?
É, eu tô vendo, ó, desculpa aí, mas eu tô vendo que a sua carreira no circo não tem muito futuro não, viu?
Eu acho que você tem razão, viu, Cadu?
Ah, menino.
Eu me empolguei demais, sou. Nós lá da Amaro, nós montamos uma lona pra fazer um espetáculo, sabe? Pra criançada amanhã, que é o dia do circo,
isso,
né?
Isso.
É, cada um vai apresentar um número. O Chacói, ele vai ser o palhaço, né? O Tião Bigorna vai ser o homem que entorta aquela barra de ferro,
sabe? E você vai ser o homem bala, né?
Vai ser um peteco. É a arte milenar do circo tomando conta da braquiária, né? Ô, gente, cá pra nós. Vocês sabem onde é e quando nasceu o circo?
Onde
e
quando?
Não.
Quando?
Ninguém sabe. É, uns dizem que foi na Grécia, outros falam que foi no Egito, ou até na China, há mais de 5 mil anos atrás.
Tá certo.
O certo mesmo, gente, é que durante todo esse tempo, o circo já encantou e ainda encanta crianças e adultos em todo o mundo.
Ah, você sabe que antigamente os artistas faziam as apresentações ao ar livre, né? Nas praças, nas feiras, nas entradas das igrejas. Aí tinha lá mágico, malabarista e palhaço, tudo dando show ao ar livre.
E o circo, como nós conhecemos hoje, assim, com picadeiro e arquibancada, foi criado na Inglaterra por volta de 1770.
Ah, é, né?
Era um circo que juntava sartimbancos, equilibristas, sartadores e palhaços também. O palhaço era um soldado camponês que acabou sendo o clown, né? E que em inglês vem de caipira.
Ai, Matuto, já que você não deu certo como Matuto Bala, que tal o palhaço caipira?
Eu acho que é mesmo menos perigoso mesmo, Sandrinha. Esse palhaço de antigamente, por exemplo, ele entrava no picadeiro montado ao contrário no cavalo.
Ué, você de vez em quando já faz com o helicóptero.
Pois
aí,
é. Gente, olha, eu fiquei sabendo que o sucesso foi tão grande, viu? Que pessoas de vários países iam assistir.
Não é?
Acabou que em 50 anos o circo se desenvolveu no mundo inteiro, graças
pois
a Deus.
Pois é, no Brasil o circo desembarcou com ciganos vindo da Europa no fim do século XIX, mais ou menos.
E uma das diferenças do circo da Europa pro nosso é que por aqui o palhaço era a principal atração, né?
Uhum.
Falando alto, assim, com jeito de seresteiro, tocador de violão, viu? E contador de piada também. Ele conquistava rapidinho o público, principalmente a meninada, né?
Eu tô vendo que tem palhaço mesmo brasileiro que pode ser aproveitado aí.
Galera, deixa eu falar do palhaço europeu.
Como é que é?
O palhaço europeu fazia mais mímica e tal, né? Ele era mais quietinho.
Ah. Os brasileiros, eles adoravam os números perigosos, né? O trapézio, os animais selvagens e ferozes. E eles fazem o maior sucesso.
Ah, hoje no Brasil tá proibido o uso de animais, viu, Sandê?
É, né?
O espetáculo tem encenações, ilusionismo, né? Que são os famosos mágicos. O Globo da Morte, os trapézios, o tardo contorcionismo, né? Que são aqueles artistas que se espremam assim tudinho pra entrar numa caixa.
Tem homem bala.
É. Quê? Homem o quê?
Tem homem bala.
Você nem me lembra, viu, Cadu? Tá doendo até o fio de cabelo, menino.
Você deu sorte, viu? Tem que botar uma rede nesse negócio.
Não tem problema não, não desisto não, viu, Cadu?
Ei.
É, acho que amanhã, eu não posso fazer fake a meninada lá da Amaro, né?
É, né?
Eu vou tentar agora o meu número de montaria.
Melhorou.
Eu vou sair correndo aqui, ó, e dar uma pirueta e montar no helicóptero. Quer ver? É? Quer ver? Quer ver, Sandrinha?
Ó, você toma cuidado, hein? Toma cuidado que você já levou dois tombos hoje.
Agora não faia, não, Sandrinha. Quer ver que eu erro? Se prepara, ô helicóptero!
Eita.
Se prepara aí!
Coitadinho do helicóptero.
Um, é dois e lá vou eu! Isso! Tchau, gente!
Como é que deu certo?
Toma tudo!
Escola Brasil!
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Olha que dica importante. Uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
E então, professor, já juntou a turma toda para escrever para a promoção Tem Esporte na Jogada?
Corre, porque você tem até o dia 2 de maio para colocar as cartas no correio. Não vai deixar para a última hora, hein?
Vamos sortear redes e bolas de futebol, de vôlei, basquete, handball, bandeiras oficiais do Brasil, jogos de xadrez.
E as três escolas que mandarem mais cartas vão ganhar o kit sem precisar de sorteio.
A promoção é em parceria com o Ministério do Esporte.
Para concorrer é muito fácil, é só escrever na carta como você gostaria que fosse sua aula de educação física. É só responder isso e todo mundo pode participar.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, tô com a carta aqui da Angélica Aparecida Vicente.
Oi, Angélica.
Ela mora na linha 100, quilômetro 2, Seringueiras, em Rondônia.
Alô, Rondônia.
Vai falar, olá, amigos do Escola Brasil, é com alegria que escrevo pra dizer que ouço o programa todos os dias.
Que legal.
Adoro ouvir o Matuto falar no programa. Respondendo as duas perguntas, eu adoro tudo que passa no programa, acho muito legal. A gente aprende muita coisa que eu tô adorando. E diz, quero ganhar o calendário, já ganhou. Por aqui vou terminando com um abração para toda a Escola Brasil. Tchau, tchau e até a próxima. Um beijo da Angélica Aparecida Vicente.
Bom, e se você tiver alguma dúvida e quiser que a gente fale sobre algum assunto de educação, escreva para o Escola Brasil.
Isso.
O endereço é Caixa Postal 2490.
O CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Já, já a gente repete.
Escola Brasil.
Em homenagem ao Matuto Circense, vamos fazer malabarismo para encerrar o programa no tempo certinho.
No programa número 100 do Escola Brasil, você ouviu quanta coisa se aprende no trajeto entre a casa e a escola.
E é também uma nova maneira de transformar o conteúdo das aulas em textos de teatro.
Respeitável público, o Escola Brasil agradece a sua honrosa audiência.
E convida para o programa de amanhã.
Tchau,
tchau. Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.